UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eles vêm chamando a atenção por sua forma peculiar de fazer samba. Usam de instrumentos como bateria, guitarra e gaita para tocar músicas autorais e releituras de grandes compositores do gênero. É do grupo Podilara que eu estou falando e é com o Eurípides Neto, ou simplesmente Neto, o vocalista e violonista do grupo que eu converso hoje. Boa noite, Neto.
Boa noite, tudo beleza?
Tudo jóia.
Jóia.
Bom, Neto, para começar, eu queria te perguntar... Bom, vocês usam bateria, baixo, guitarra, violão de nylon para fazer samba. Eu queria saber por que o uso desses instrumentos para tocar esse estilo.
Legal. Então, primeiro, boa noite para a rapaziada aí da Rádio Educativa, né? É o seguinte, cara, a gente não queria fazer um samba comum não, sabe? A gente queria fazer um negócio do nosso jeito, com a nossa cara, com as nossas influências. E daí, a gente teve essa ideia de fazer essa, como se diz, essa releitura mesmo, essa nova essa forma nossa de tocar. Porque várias outras pessoas usam também instrumentos, esses instrumentos para fazer samba, mas além disso a gente tem a nossa forma de tocar, né? De fazer os arranjos, a gente tem a influência do rock and roll, da música de fora do Brasil. A gente gosta disso, acho uma questão até a gente sentir que a gente está vivo, que a gente tem uma cara e que a gente está contribuindo para renovar a cena aí do samba no Brasil, um negócio importante, né? Seguir em frente, né?
E quais que são as influências do grupo? Você citou rock and roll, então vocês não ouvem só samba, né?
Não, a gente gosta de tudo, a gente gosta de música boa, né? Música em geral. Gosta de música dos anos 60, 70, gosta do rock brasileiro também, gosta muito do rock mais atual também, e claro, a gente adora samba, adora música brasileira, adora os sambistas antigos, Noel, Cartola, Pixinguinha, a galera toda. Passando por Atalvo Alves e chegando até o Chico e Paulinho da Viola, o pessoal da Bossa Nova e passando para hoje, né? Seu Jorge, Martinália e a Roberta Sá tem feito um trabalho bacana também. A gente gosta, é difícil, né, de citar nomes, tem muita gente, mas é isso, é mais ou menos isso aí. Rock and roll também tá na nossa vez, a gente gosta também.
Vocês já tocaram ao lado de bandas como Monobloco, 14 Bis. Como é que é dividir o palco com bandas divertentes, assim, tão diferentes?
Pois é, isso é interessante. 14 Bis é mais do rock brasileiro, final dos anos 70, né? Aquele rock que em Minas começou a gerar. E foi muito legal, uma galera que a gente admira muito, que a gente gosta muito. A gente já teve outras bandas também que tocavam 14 Bis, então acaba que tem a ver com a gente. 14 Bis usa várias vozes, a gente também gosta de dar uma brincada com as vozes também. Né, além da vocalista principal, a gente faz umas segundas vozes. E o Monobloco tem essa onda da música dançante, animada, né? A música alegre, que vem da galera lá do Rio. E que tem tudo a ver também com o de lá. Inicialmente a gente queria tocar na noite mesmo, sabe? Tocar nos bares e festas, e a gente queria animar a rapaziada. Então foram duas bandas que tiveram bem a ver com a nossa proposta, assim. E é isso, foi muito legal.
Bom, agora são 8 horas e 34 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando com o Neto, que é voz e violão do grupo Odilara, que se apresenta nesse final de semana aqui na capital. Bom, você mencionou aí que vocês começaram tocando em casas noturnas, vocês continuam tocando em casas noturnas, né? E qual que é a diferença de tocar numa casa fechada para um show com grandes públicos?
Olha, a diferença, na verdade... quando o show é menor, assim, a gente está tocando muito no vinil, no Botequim Santo Antônio, as casas que a gente está focado. São casas que tem palco, tem uma iluminaçãozinha básica, bacana, né? Dentro da possibilidade do tamanho do local. Só que, querendo ou não, a gente está no palco, é um show mais, como se pode dizer, mais intimista, talvez, né? Fica mais próximo da rapaziada, você consegue ver o pessoal mais próximo, consegue ver se tem algum conhecido. E shows grandes é bem diferente, né? Uma coisa mais a gente no palco fazendo nosso som. É difícil, você fica mais distante do público, né? É diferente, é bem diferente. Mas é muito gostoso poder estar esses shows grandes, são legais, porque o palco grande dá uma possibilidade de movimento, de interação dos músicos no palco, que fica difícil, né? De ter embates pequenos. E a iluminação também, o som é mais potente, mas aí é por causa também do tamanho, né? Do ambiente.
Você tem preferência por algum dessas situações?
Ah, não. Na verdade, eu gosto de fazer os dois. Eu tenho gostado de fazer os dois. Na vida, tudo inclui. Às vezes, na vida, quando você faz uma coisa muitas vezes, né, você vai ficando assim, querendo fazer outras coisas, né? Então, claro, quando aparece, a gente tem feito mais shows maiores agora. Graças a Deus, o de lá está indo um caminho bem bacana. Está surgindo oportunidades, mas a gente faz muito mais em bares pequenos, esses bares mais fechados. Então, quando rola esse show maior, dá um frio na barriga maior, é bom, é gostoso.
Bom, vocês gravaram o primeiro álbum de forma independente, né? E no lançamento os ingressos esgotaram. Eu queria saber como é que vocês realizam a divulgação do grupo.
Então, a divulgação, na verdade, a gente utiliza da internet. Que eu acho que é um meio que não só músicos, né, e bandas, todo mundo está fazendo, está utilizando, que é muito legal, assim, com a gente funciona muito bem. A gente tem o blog do Adilara, né? Tem o MySpace, a gente tem Orkut, a gente tem Facebook, né? Tem tudo, assim, né? Tem vários nomes que fala. E, inclusive, o Gustavo, que é o baixista, ele inicialmente fica mais por conta disso. A gente também, no começo, quando a gente começou a banda, a gente tinha uma lista de e-mail grande, sabe? Tinha uma empresa chamada Megabytes, que mexe com computador, essas coisas, ajudava a gente a divulgar os nossos shows. Aí, com o tempo, a gente foi parando, porque o pessoal já começou a ficar conhecendo, né? Agora a gente utilizou muito também o Estado de Minas, né, os jornais locais, assim, o Tempo e tal. Mas é mais focado na internet mesmo, mais focado na internet. Eu acho que funciona muito legal, assim, rapaziada mais jovem, que é o pessoal que curte o som, né? O pessoal utiliza bem esse meio, assim, eles estão sempre lá olhando, conversando com a gente, mandando mensagem e tal.
Eu, Jéssica Almeida, estou conversando com o Neto, violão e voz do grupo Odilara. Neto, vocês já se apresentaram na garagem do Faustão, né? Eu queria saber como é que isso impactou na divulgação de vocês mesmos, como é que o público então, reagiu.
É que esse lance da garagem do Faustão, ele acontecia lá na TV mesmo, na Globo, né, nos domingos. E depois eles criaram um site, que esse site ficou muito mais movimentado que na Globo. Acho que agora eles estão voltando com o programa da televisão. Então a gente fez inscrição com a música nossa e ela ficou super bem ouvida, sabe? Só todo mundo ouviu assim, um clipe da música Já É, né, que foi a primeira música de trabalho nossa. Então deu um burburinho, assim, a rapaziada gostou, sabe? Aí eles criam programas lá dentro do site deles, eles entrevistam alguns atores, sabe? Assim, no set da Globo, assim. E aí eles levam isso pra garagem. Então, por exemplo, com a gente, como teve esse burburinho, tiveram muitos acessos, aí eles escolheram a gente e mais algumas bandas de outros estilos e colocaram pra uma galera ouvir. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu com a gente, pra galera ouvir. Então pegou vários atores, assim, sabe? Um deles era aquele que fez Os Irmãos Gêmeos, a última novela lá das oito. E ele gostou, assim, elogiou e tal. E rola essa interação, não é nada de ganhar ou perder, né? É mais essa interação no site. É, agora eles chamaram a gente de novo, inclusive, pra fazer uma pergunta pro Zeca Pagodinho, que ele tá lançando um disco novo dele, né? Que é o Vida da Minha Vida. Então eles entraram em contato com a gente e falaram, a gente gosta do trabalho de vocês e tal. Queria que vocês fizessem gravassem uma pergunta, vocês fazendo a pergunta do Zeca da Pagodinho em relação ao novo trabalho dele. A gente fez, aí já tá no site lá, entendeu? Aparece a gente perguntando, depois ele dá a resposta. Então, até esses jogos são bem legais. E teve o mais, acho que foi o mais interessante, que a música Andarilho. Ela foi super bem votada lá, assim, sabe? Deu um tchan, assim, mais do que a que a gente esperava, que era o Jair. E isso foi muito legal, assim, saiu falando lá no site deles, que foi uma das músicas mais baixadas e ouvidas. Isso aí foi interessante. No MySpace, por exemplo, não aumentou total. Muita gente ouvindo Andarilho. Você vê que funciona mesmo. É um meio de comunicação que, né, ainda mais incluído na Rede Globo, assim, que engloba o país inteiro e mais, né?
É, vocês chegaram a se apresentar fora de BH?
Já. A gente já tocou em vários lugares. A gente tá rodando mais interior, né? Aqui de BH, de Minas, né? Inicialmente a nossa ideia é essa. Dar uma firmada aqui. Então, assim, a gente já foi em Nova Era, aquela região de Nova Era. A gente tocou e foi bem bacana. Pará de Minas, a gente tocou também, foi muito legal. E já estão rolando as propostas. Começou assim, ano, sabe? Depois a gente lançou o CD, que antes a gente tava mais aqui, né? Aí quando você lança o CD, dá pra começar a trabalhar um esquema mais saindo da cidade, né? Funciona legal, assim.
E a participação de vocês, vão participar do projeto Samba Bate Outra Vez, agora nesse final de semana, né? Eu queria saber a sua opinião sobre a importância, qual que é a importância de um projeto como esse para abrir espaço para trabalho de novos artistas mesmo.
Isso é muito bom, eu acho que a cena do samba em BH tá muito bacana, muito forte. Tem muita banda produzindo, sabe? Esses últimos anos surgindo várias bandas legais. E o pessoal tem um trabalho autoral também, além das leituras, né? E são bandas diferenciadas entre si, né? Eu posso citar três aqui agora, que vieram na cabeça, que é o Odilara, é uma delas, né? Tem o Camarão de Rama, que também é contemporâneo, né? Assim, começou na mesma época, e já é diferente a cara dos sambas deles pro nosso, né? Tem o Briga de Galo, por exemplo, que já é bem legal também, o Guilhermão no violão mais pesado, uma voz grossa. O Copa Lagoinha com o samba mais de raiz, aquela galera do Zé Gomar fazendo a coisa mais pro lado da bossa, um som mais fino, assim, né? Então, eu acho muito importante esse evento, Samba Bate Outra Vez, que é a parceria da Rádio Confidência com o Lava Multishow. Pra gente é muito bom e eu vejo para outras bandas também. Por quê? Porque a gente acaba que o nosso circuito fica mais nos bares, né? E quando o Lapa abre esse leque, geralmente convida três bandas, entendeu? Duas bandas. Às vezes traz banda de fora, igual o caso desse de agora. E sempre rola muito público. No Lapa são, né, às vezes dá 1.000 pessoas. Os bares geralmente são 200, né, 300 no máximo. Então é bem legal até para ter essa interação com o palco maior, igual eu te falei, né, com a iluminação, tal, e trabalhar isso. E aí vai divulgando mais o nome. Eu acredito que vai crescendo. Acho muito legal. Eu acho que estão de parabéns por esse projeto. A gente adora participar dele, se a gente vai.
Bom, Neto, eu queria dizer que foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a você.
E um bom show pra você.
Obrigado, todo mundo vai lá. Domingão, Odilara e a banda paulista, né, que é o Clube do Balanço. Quem puder aí vai ser muito bacana, lá no Lapa.
Isso aí, boa noite então pra você.
Falou, valeu, boa noite.
Bom, eu conversei com o Neto, que é violão e voz do grupo Odilara, que se apresenta nesse final de semana dentro do projeto do evento Samba Bate Outra Vez, que... no qual também se apresenta a banda paulista Clube do Balanço, como o próprio Neto disse. E esses shows acontecem no Lapa Multishow, que fica na rua Álvares Cabral, número 312, no Santa Efigênia. Para mais informações, você pode ligar para o número 3241-274. 3241-274.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.